E as discussões em torno da moratória da soja aqui no Brasil têm se agravado, têm se intensificado nas últimas semanas e, claro, vem gerando muita confusão, principalmente entre os compradores. Alguns contratos de compra de soja têm algumas colocações, algumas cláusulas ali que poderiam indicar que algumas exigências estariam sendo feitas para os vendedores, para os produtores de soja, muito ligadas a uma possível moratória do Cerrado, que não existe aqui no Brasil, é sabido. Para a gente entender como é que está esse imbróglio, o que está sendo feito e principalmente como os produtores estão se posicionando, a gente chamou para o debate, chamou para a conversa nessa quarta-feira o presidente da ProSoja Brasil, Bartolomeu Brás Pereira, que já está conosco na tarde de hoje, para a gente entender um pouco mais e principalmente para a gente entender como a ProSoja Brasil está se posicionando nessas discussões e nessas, principalmente nessas exigências. Exigências descabidas que estão sendo feitas neste momento. Não é isso, Bartolomeu? Muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas novamente.
Boa tarde, é uma satisfação a gente estar aqui debatendo temas importantes para o agro.
Para nós é uma satisfação também. Bartolomeu, realmente isso tem causado muita confusão nesses últimos dias, né? Determinações que são específicas ali do bioma Amazônia. Parecem estar chegando ao Cerrado, onde não existe uma moratória, né, Bartolomeu?
É, isso é uma está sendo uma exigência aí das associadas da Biove, enfim, outras também. É, colocar aí nos contratos que exijam, né, que o produtor cumpre a moratória imposta por eles mesmos, né? Essa moratória que nós não concordamos, né? É, nós estamos trabalhando para acabar com a moratória da Amazonas, né? Porque nós acreditamos que o produtor, dentro da legalidade, com todas as suas questões fundiárias resolvidas dentro da sua propriedade, mesmo que seja na Amazonas, ele tem o direito, sim, de exercer as leis brasileiras, que é usar de 20, lá que é o caso da Amazonas, 20% da sua área, até 80% em alguns outros biomas. Então, a gente tem trabalhado aqui para terminar, para derrubar essa moratória, que é uma injustiça com o produtor brasileiro, até porque não existe produção mais sustentável no mundo do que a brasileira. Até porque ninguém tem essa quantidade de reservas legais, APPs, dentro das propriedades rurais, como nós temos aqui no Brasil. Ninguém tem a quantidade de áreas preservadas aí com os parques, enfim, as áreas aí do governo, indígenas e todas, que chegam a 66% do seu território. Então, nós da soja, por exemplo, usamos apenas 4%, né? Do território brasileiro para produzir a maior safra de produção agrícola do mundo. Então, quando vem com essas exigências, né, fazendo com que o produtor não possa produzir além do que eles citaram como regra e não como lei, que é o desmatamento legal depois de 2008, né, proprietários que fazem ali o desmatamento legal de 2008 para cá. Esse produtor, mesmo que se ele desmatou legalmente uma área de 20, 30 hectares, se ele produzir 3 mil hectares, toda a sua área é embargada. Então, é uma injustiça que se faz com o produtor, que faz com eles ali na região norte. E agora, eles com essa tentativa aí, emitindo contratos também de várias empresas, emitindo contrato, citando ali a exigência de moratória da soja. Então, a gente alertou isso aí, alertamos as empresas, a própria Biove, que o Cerrado e outros biomas aqui do Brasil, não existe esse acordo dessa moratória igual foi imposta na Amazonas, e que parasse ou mudasse a forma de contrato, né? Porque esse contrato trazia aí a ilegalidade, né? Situações jurídicas possivelmente para frente. Então a gente colocou isso aí, viu que isso não pode avançar, porque o produtor rural tem trazido, feito a diferença, principalmente nessas regiões centrais e agora no Mato Piba, que a gente fala, região Nordeste, né? A gente tem dados aí que esses municípios que começaram a produzir soja nos últimos 10 anos aí, passaram aí do IDH baixo e muito baixo para alto e muito alto. Então, isso mostra o papel social que a soja tem, principalmente na interiorização das economias. E quando você inibe esse tipo de situação, você está tirando aí a chance, né, das pessoas melhorar de vida, principalmente nesses municípios que eram muito pobres. Nós temos municípios no Piauí, que estão produzindo soja, no Maranhão, na Bahia, no próprio todo o Tocantins, enfim, no Norte, Pará, enfim, outros estados brasileiros, que ali trouxeram esperança para aquele povo, né, de buscar uma atividade que poderia ter a sua própria renda sem benefícios do governo. Então, quando você está impondo uma situação dessa, você está travando o desenvolvimento, né, daquelas regiões que necessitam dessa melhoria de vida e fazem com que o produtor ele seja sacrificado também quando há o nome dele na lista. Então, esse é um ponto que nós da ProSoja Brasil, juntamente com as 16 da ProSoja, nós somos totalmente contra, né, qualquer iniciativa que venha travar o produtor dentro da legalidade brasileira. Então, se eles estão fazendo isso, se há essa exigência, nós também vamos exigir para que eles comprem nossos produtos aqui. Eles têm que ter no mínimo a mesma quantidade de reserva que nós temos aqui. Aí seria mais ou menos o sensato. Mas infelizmente a gente sabe que a Europa está toda destruída, tanto as áreas que foram destruídas, como os produtores também, que não têm competitividade por exigências hoje que eles não conseguem cumprir. Enfim, a moratória é um desastre aqui para o Brasil.
Agora, Bartolomeu, por que que essas exigências começaram a ser feitas? Ou por que que esses contratos começaram a vir com essas especificidades diante de uma situação que é tão clara, né? A moratória da soja foi um acordo firmado, né, da Abiov com a ANEC, a sociedade civil, e deixou muito claro que se tratava do bioma Amazônia. Por que que isso começou a acontecer, Bartô? A gente sabe que isso é recorrente, né? Mas ganhou, como eu falei, mais peso aí nas últimas semanas. O que que motiva isso? É uma tentativa de barrar certo potencial brasileiro? O que que está por trás disso na visão da ProSoja Brasil?
Olha, certamente é alguma coisa nesse gênero, né? Porque não dá para você pensar que nós temos aqui essa produção totalmente sustentável, né? Ainda vinha essas exigências. Ou então, por outro lado, né? Alguém deve estar ganhando em cima disso. Olha, nós vamos entregar uma soja que, de acordo com o seu supermercado aqui da Europa, de acordo com o consumidor europeu que está ali estabilizado, exige. Eu vou te entregar essa soja, eu vou exigir essa soja sua, vou te pagar um X a mais por tonelada e você vai ter que cumprir isso lá. E outra, para me te financiar também, eu preciso disso, que isso esteja de acordo com como eu quero, não como vocês aí têm as leis brasileiras. Então, ou então até por outro lado, né, para travar esse desenvolvimento. O Brasil, ninguém acreditava nesse potencial brasileiro. Nós produzimos grãos em um país tropical que praticamente era inviável, visto agronomicamente, e hoje a gente consegue fazer isso graças às tecnologias de sustentabilidade que o produtor usa, que é o plantio direto na palhada, solvabilizou a produção nessas áreas com baixo teor de argila, graças a esse sistema de plantio direto.
Claro.
E é lógico que todas as tecnologias que foram inseridas. Então, quando você vê situações dessa forma sendo cobrada do Brasil, mentiras que são citadas aí do Brasil, a gente vê que tem outros interesses por trás, às vezes político, econômico, enfim. Quem está vendo que o Brasil aí é o grande produtor de alimentos aí, mesmo tendo aí o Covid-19, nós crescemos ainda e vem crescendo cada vez mais, principalmente na produção e nas exportações. E um outro dado que é muito engraçado da gente falar, quando se fala de Brasil, de imagem do Brasil, no ano passado, quando a gente viu aquelas notícias das queimadas da Amazônia, que a gente viu todo aquele barulho que o próprio presidente Macron da França fez e outros presidentes, Noruega, acreditava-se que a produção brasileira ia manter toda aqui no Brasil, que não adiantava nós produzir, que a nossa imagem foi para o chão, foi derretida, porque todos os principais jornais do mundo deram como a destruição completa da Amazonas. E o que que é fato depois disso? O fato é que batemos recordes na produção, estamos batendo recordes nas exportações também. E não é só de soja. Nós estamos batendo recordes de exportação de carnes, de soja, milho também já começou a bater os recordes. Então, tudo isso é mais midiático e também é que querem denegrir essa imagem dessa produção brasileira do que o que é verdadeiro. O que é verdadeiro é o que está acontecendo, que o Brasil vem crescendo tanto na produção como também nas exportações, tornando-se a produção mais sustentável ambientalmente e mais competitiva do mundo. Então, são problemas que a gente vê muito na mídia, mas na verdade a realidade é outra. Então, a gente tem que demora muito. A ProSoja Brasil, ela já elegeu o ano 2020 como o ano da comunicação, até para a gente mostrar a verdadeira realidade da produção brasileira e não o que nos passam aqui. E esse fato da moratória, ele vem aí a incrementar e a gente quer, nesse momento aí, empenhar para acabar de uma vez com toda com esse movimento de moratória no Brasil, principalmente em outros biomas. A nossa intenção é acabar com a moratória da Amazonas.
Era nesse ponto que eu queria chegar. Isso se dá, Bartolomeu, por conta de uma existência da lei ambiental que o Brasil já possui, que é o Código Florestal, que foi exaustivamente discutido, milimetricamente discutido, eu diria, né? E acabou, como diz a doutora Samantha Pineda, não agradando nem tanto o setor produtivo, nem tanto os ambientalistas, o que prova que é, portanto, uma lei bastante equilibrada. É por isso que a ProSoja trabalha para derrubar essa moratória. Seria uma lei em cima da lei que a gente tem visto agora, tem vivido agora, Bartô?
É isso mesmo, nós já temos uma lei ambiental que ela é praticada em mais de 99% dos produtores brasileiros, até porque aqueles produtores que não cumprem, muitas das vezes, é que não teve condição de acessar o CAR, enfim, o que é devido dentro do Código Florestal. Aí também alguns produtores que grileiro, que isso praticamente é minoria, mas a grande massa da produção brasileira, ela já é exigida essa parte da propriedade como reserva legal e reservas permanentes, então não há o que oferecer a mais. Não é necessário, mesmo que foi feito aí um estudo onde mostraram que a sustentabilidade da soja americana e argentina é maior do que a nossa, porque lá não tem desmatamento. Mas é lógico que lá não tem desmatamento, lá já desmatou tudo, então não tem como comparar mais. Então, só tem que como comparar quem tem mata em pé, como nós temos no Brasil. Então, é um absurdo essa comparação, é uma motivação para quem desmatou e nem para quem está preservando. Então, a gente vê como errada, né, essa posição dessas empresas que estão fazendo isso. Deveriam estar incentivando nós, ajudando nós a proteger as nossas reservas legais dentro da propriedade rurais, que custa muito alto manter essas reservas intactas e as APPs também. Mas muito pelo contrário, eles vêm com exigências a mais em cima do produtor brasileiro, sendo que ele já é muito sacrificado por manter grandes áreas dentro da sua propriedade em matéria, em matas vegetativas nativas ainda.
Bartolomeu, como é que a ProSoja Brasil tem avaliado a atuação do governo federal diante de assuntos como esses, principalmente dessas questões ambientais, né? Hoje mesmo, o vice-presidente Hamilton Mourão, que está à frente do Conselho da Amazônia, disse que a operação das Forças Armadas pode se estender até o final de 2022. Também é um outro ponto positivo, uma outra agenda positiva do Brasil em torno da sua sustentabilidade?
Sim, nós achamos muito positivo. Inclusive, a gente vê que o governo tem trabalhado na linha certa. Nós temos aqui um convívio direto aqui, tanto com o Ministério da Agricultura, também como as secretarias do meio ambiente, IBAMA, enfim, os órgãos aí que a própria Embrapa Territorial, INPE, esses órgãos que monitoram, que faz ali as políticas desenvolver. Então, a gente vê com bons olhos, o caminho está correto. Não adianta ficar tentando esconder a realidade da nossa produção. A nossa produção, ela é assim e deve se portar dessa forma. E nós não precisamos de organismos internacionais, ONGs, enfim, para interferir junto ao Brasil. Ninguém, outros países também não aceitam, os Estados Unidos não podem nem ver falar em ONG, porque nós aqui vamos obedecer isso. E agora os recursos que vêm de fora para cá, dos fundos, eles devem vir naturalmente, como o Brasil produz. Não precisamos de exigir mais do que temos. E sim, fazer umas atitudes como o próprio vice-presidente Mourão, defendendo ali a legalidade e usando as forças armadas para proteger. E nós temos que proteger a Amazonas de outros estrangeiros. Não é do brasileiro. O brasileiro que ele vive com sustentabilidade. Ele foi motivado a chegar ali. Então, nós temos que dar oportunidade para aquele produtor produzir de acordo com a lei. E não deixar e proteger a Amazonas de entrada. Porque se nós fechar, deixar de produzir, tirar os produtores da Amazonas, nós vamos abrir para um grande conflito de drogas ali. Ali a gente sabe que os países vizinhos ali usam já grande parte do Brasil para produção de droga. Então, nós precisamos de uma ação imediata e os nossos recursos naturais e recursos de minérios, nós precisamos de usá-los, não importa onde. É nosso Brasil, é soberania brasileira e os mercados têm que entender que nós estamos fazendo aqui de acordo com as nossas leis. Eu acho interessante mostrar isso bem com bastante transparência, igual está sendo mostrado. Não adianta falar que não vai fazer isso, que não vai ter queimado. Lógico que poderá ter queimado esse ano. Por que não? Tem menos queimada, porque está sendo foi um ano mais úmido, mais chuvoso, e aí as pessoas não colocaram tanto fogo aí nas margens da rodovia. Pequenos agricultores que usam ainda a tecnologia do fogo para limpar suas áreas. Pecuaristas que usam para queimar ali e trocar o seu pasto, enfim, são pontos que é da natureza nossa. Nós precisamos de corrigir fazendo com que as políticas cheguem ali e as tecnologias também cheguem ali. Então não adianta nós ficar querendo escutar tanto aí opiniões de fora do Brasil, situações, sendo que nós fizemos o modelo certo. É só a gente mostrar o que nós fizemos certo. Algumas entidades brasileiras aqui que usam de má fé para denegrir a imagem do Brasil, isso é um absurdo, é um crime de lesa pátria quando a entidade brasileira ela denuncia o próprio governo, a própria situação para outros países de fora. Como a gente viu, uma carta feita por algumas entidades aí, exato, cobrando do Mourão, eu acho um absurdo isso não é necessário. O governo brasileiro é um governo aberto, que quer dar oportunidades a todos. Então, não é necessário esse tipo de ação para querer aparecer lá com seus mercados, sacrificando e destruindo a nossa imagem perante o mundo. Elas pioram muito mais a situação do Brasil do que ajudam fazendo esse tipo de situação.
Sem dúvida. Bartolomeu, para a gente finalizar, o produtor que se deparar com um contrato como esse, que traga essas cláusulas que não estão de acordo nem com o Código Florestal, nem com a moratória da soja, qual é a atitude melhor que ela deve tomar? Entrar em contato com a sua ProSoja local para ter as orientações necessárias?
Sim, as ProSojas locais estão preparadas para isso. Buscar aí as suas assessorias jurídicas também. Questionar sobre esses pontos que estão no contrato. Segundo algumas empresas, é um modelo único para o Brasil, por isso que sai. Então, eu acho que o Brasil é diversificado. Cada região precisa de um modelo de contrato. Se for, o produtor deve procurar, porque senão ele pode ter problemas futuros, principalmente na hora da comercialização. Busca a ProSoja, busca a ProSoja Nacional, busca orientações jurídicas e desfaçam esse tipo de contrato, que ele pode ser prejudicial no futuro.
Bartolomeu, eu te agradeço muito pela presença no Notícias Agrícolas, por disponibilizar o seu tempo para explicar à nossa audiência o que está acontecendo e principalmente por orientá-la. Então, muito obrigada por trazer para cá essas informações, compartilhar conosco. A gente vai continuar monitorando e qualquer novidade, o Notícias Agrícolas está de portas abertas para a ProSoja Brasil sempre que precisar. Obrigada, Bartô.
Eu que agradeço a Notícias Agrícolas e a ProSoja Brasil também sempre conta com esse canal de comunicação para levar informações sérias e corretas aos nossos produtores brasileiros. Um abraço, certo. Muito obrigado.
Um abraço, até a próxima, Bartolomeu. Obrigada.
Até a próxima. Nada.
Conosco, portanto, Bartolomeu Brás Pereira, presidente da ProSoja Brasil, esclarecendo as questões todas ligadas à moratória e a essas informações que surgiram aí nos últimos dias em torno de contratos que sinalizam de que essa moratória estaria valendo para o Cerrado, nos mesmos moldes que a moratória serve para o bioma amazônico. Isso não é real, a moratória do Cerrado não existe. Então, Bartolomeu trouxe todos esses esclarecimentos. Se você está chegando agora ao Notícias Agrícolas, depois recupere a íntegra dessa entrevista para entender um pouco mais. Mas fato é que esses contratos acabam sendo realmente um tanto contraditórios e, como o Bartolomeu colocou, a justificativa é de que é um modelo único para o Brasil e, portanto, essas divergências acabam acontecendo. Se você está passando por uma situação como essa, é simples. Entre em contato com a ProSoja do seu estado. São 16 unidades da ProSoja soja em todo o Brasil, né? Entre em contato com a ProSoja do seu estado, ou entre em contato com a ProSoja Brasil, entre em contato com os seus advogados, que ele vai te mostrar qual é a medida necessária. Mas fato é que esses contratos já têm trazido insegurança jurídica para alguns produtores do Brasil. Então, é importante que se conheça, né, os meandros desse contrato, cada detalhe, cada cláusula, para que você não sofra com essa insegurança jurídica e não tenha um produto mais à frente, um problema mais à frente, principalmente na hora de comercializar o seu produto. Porque você pode ter toda a sua produção embargada caso esse contrato não fique muito claro e, né, essas exigências acabem sendo cumpridas ou qualquer coisa do gênero. Então, é importante que você busque uma consultoria jurídica, busque informações especializadas para estar protegido. Mais do que isso, Bartolomeu reforça que a ProSoja Brasil vem trabalhando para realmente acabar com a moratória da soja, haja vistas que o Código Florestal Brasileiro já está aí justamente para garantir a preservação ambiental e a sustentabilidade da produção de alimentos aqui no Brasil. Nessa quarta-feira, o jornalista João Batista Olive entrevistou o ex-ministro Aldo Rebelo, que deixou bastante claro também alguns pontos sobre as questões e os problemas ambientais no Brasil. E ele diz o seguinte: o debate das queimadas da Amazônia escondem outra intenção, retirar os habitantes do Cerrado. O ex-ministro Aldo Rebelo fez essa denúncia, né, e trouxe informações muito pertinentes, bastante importantes para esse momento, como eu volto a dizer, onde os debates em torno das questões ambientais voltaram a se inflamar. E ele, então, traz muitos detalhes. Vale a pena, então, você também que não acompanhou essa entrevista ao vivo, recuperar a entrevista do Aldo Rebelo hoje ao jornalista João Batista Olive, também com muitos esclarecimentos para complementar tudo isso que o Bartolomeu acabou de dizer. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.